Pausa. Com saúde mental. O universo da parentalidade. Em discussão na Rádio AVFM. Ou como a literacia em saúde mental pode fazer toda a diferença na sua vida. No ar, Bárbara Pereira.
Então, boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um Pausa com Saúde Mental. Quero cumprimentar todos os ouvintes dos 98.7 e quem nos está a ver também nas nossas páginas do Facebook. E vamos todos cumprimentar a Daniela Martins. Olá, Daniela.
Olá, boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui mais neste programa, mais um programa do Pausa com Saúde Mental. Obrigada.
Muito bem, Daniela, que tu fazes parte, não é?
Sim.
A Daniela é a nossa psicóloga residente. Hoje vamos falar de um tema muito importante, muito atual e muito importante, não é? E que a nós, especialmente psicólogas, nos toca bastante, porque às vezes é uma luta gerir isto com as famílias que se cruzam connosco, não é, Daniela?
Uhum.
Nós chamamos-nos desconectados, não é? E tem a ver com os ecrãs. E com todo este consumo da tecnologia e da internet, que tem alguns benefícios e malefícios, e estamos aqui mais a perceber o equilíbrio das coisas. Não sei se queres deixar aqui uma nota introdutória, Daniela, relativamente a estas questões, para depois avançarmos então para explorarmos tudo isto que são as oportunidades e os riscos, não é? Dos ecrãs e da internet nos nossos miúdos, não é?
Ora bem, como vocês podem perceber pelo título, desconectados, começar a introduzir então o tema por aí, não é? Desconectados no sentido em que conectados à internet, não é? Às redes, e por outro lado desconectados com a família, com os amigos,
certo,
com todas as outras esferas da vida de cada um. A internet em si não é boa nem é má, tudo depende do uso que se faça dela, não é?
Okay.
Porque podemos ter aqui várias oportunidades que a internet nos proporciona, como a possibilidade de pesquisarmos qualquer tipo de assunto na internet, não é? Hoje em dia, qualquer dúvida que nós tenhamos sobre qualquer assunto, nós vamos
isso
à internet e pesquisamos, o que é fantástico, não é?
Uhum.
Porque temos a informação à distância de um clique.
Verdade. E aqui é mesmo este facilitismo. Às vezes nós instruímos também os nossos mais pequenos nesta busca de informação válida, não é? Porque
certo,
também temos informação que vale a pena consumir e outra que nem tanto. Mas sim, eu recordo-me quando estudava que nós íamos à biblioteca beber, não é? Daquilo que tínhamos que pesquisar para um trabalho ou para alguma coisa que estivéssemos a aprender. Hoje em dia é diferente, nós também nos focamos nos livros, mas até livros digitais nós já temos, não é? E estes e-books que nós conseguimos aceder. E por isso o que a Daniela nos está a tentar explicar é que é mais fácil e por isso há mais consumo, e nós só não usamos tanto quando éramos mais pequeninos, porque não existia tanto acesso a estas realidades.
Exatamente.
Certo, Daniela?
Exatamente.
E então, como tu dizes, tem que existir um equilíbrio, existem efetivamente oportunidades, e aquilo que tu disseste, conseguimos encontrar a distância de um clique, já é uma, não é? Oportunidades e coisas positivas nesta internet e nestes ecrãs, não é? Existem riscos também.
Certo.
Queres-nos falar um bocadinho sobre esta dualidade, Daniel?
Sim, sim. Ou seja, no fundo, os jovens, as crianças procuram cada vez mais a internet como um espaço para explorar a sua identidade, a sua sexualidade, experimentar emoções e relações diferentes, no fundo para também se autoconhecerem, não é?
Uhum.
E nesse aspecto a internet é uma ferramenta ótima, porque permite a pessoas de qualquer parte do mundo, não é, aceder,
sim,
ao mesmo tipo de informação, e isso traz aqui, permite a igualdade de classes sociais,
isso,
não é? Nesse sentido do acesso à informação, e nesse aspecto a internet é potenciadora, não é?
Sim.
Para além de que é uma ótima ferramenta para entretenimento, comunicação, produção de conteúdos próprios, acesso no fundo à informação global.
Uhum.
No entanto, a internet também apresenta riscos, não é? O acesso a sites que promovam atitudes agressivas,
uhum,
violência, sites que também estimulam dietas rigorosas,
okay,
que podem contribuir para o desenvolvimento de perturbações alimentares, por exemplo,
uhum,
ou seja, nós somos invadidos na nossa sociedade atual por uma imagem muito perfeita do homem e da mulher, mas mais ainda da mulher, ou seja, há uma grande exigência para que as mulheres tenham um corpo perfeito, não é? E as nossas crianças, os nossos jovens também foram crescendo com essa imagem da perfeição. E isso cria uma expectativa.
E muitas vezes a internet não nos ajuda nisto. E quando nós... E eu falo até nas redes sociais que os miúdos consomem muito, principalmente na adolescência, não é?
Certo.
Não os mais pequeninos. E que realmente, quando nós vamos passando na página, nós temos uma notícia espetacular, não é? E algo positivo que até pode ser aqui motivador para cuidarmos de nós, por exemplo, e depois logo a seguir, não é? Podemos ter estas mensagens muitas vezes indiretas, não é? E que os adultos devem estar sob alerta porque podem ter impacto, não é? Não só na autoimagem dos adolescentes, mas nos seus comportamentos, certo, Daniel?
Exatamente, ou seja, hoje em dia nós queremos partilhar tudo com os nossos amigos, familiares, com a nossa rede, não é? Digamos assim. E partilhamos fotos nossas, coisas íntimas nossas, não é?
Certo.
Cada vez mais, e não só crianças e jovens, mas também adultos, não é? E no fundo, os jovens também aprendem e imitam o comportamento do seu pai, da sua mãe, dos adultos à sua volta, não é?
Isso.
Por isso, nós adultos temos que ser o exemplo nesse sentido. Se queremos que o nosso filho diminua um certo comportamento, não podemos fazer o oposto, não é? Ou seja, se eu passo, enquanto mãe, enquanto pai, se eu passo muito tempo na internet, eu não posso exigir ou querer exigir que o meu filho passe pouco tempo, não é?
Sim.
Porque no fundo é isso que eu lhes estou a mostrar.
E aqui estamos a falar efetivamente das dinâmicas familiares e este equilíbrio muitas vezes vem, não é? Desta espelhagem e de nós darmos um exemplo no dia-a-dia. Não é? A forma como nós usamos a internet e os ecrãs também vai influenciar a forma como os nossos filhos os veem, certo, Daniela?
Exatamente.
Mais riscos,
por exemplo,
tu achas que é importante nós tocarmos?
Há um risco muito grave, não é? Que cada vez mais se fala na televisão, na comunicação social, que é o risco de pedofilia, não é? A recepção indesejada de pedidos de contacto por parte de estranhos.
Isso.
Em que muitas vezes as pessoas, os adolescentes e as crianças mais vulneráveis, acabam por cair um bocadinho no diálogo, na conversa, que é uma conversa muito persuasiva e que muitas vezes acaba muito mal, não é?
Sim.
Porque depois há uma marcação de encontros com uma pessoa que eu apenas conheço pela internet.
Certo.
Que pode ter um nome fictício e que nós podemos achar que é um homem ou uma mulher e depois ser outra pessoa completamente diferente. E depois, quando já estamos na situação, não conseguimos sair.
Sim, não é? Até porque isto pode acontecer com os adultos, não é? Mas quando estamos a falar de crianças e adolescentes, ou pré-adolescentes, mais grave, porque nem sequer há esta maturidade de discernimento.
Exatamente.
E de perceber que não é... Que é contraproducente, não é? Nós conhecermos
Exatamente.
Alguém desta forma.
Ou seja, por isso, enquanto pais, enquanto educadores, é muito importante alertarmos os nossos jovens, as nossas crianças, para estes perigos. Ok? Hoje em dia existe um site que é internetsegura.pt. É um site que tem muita informação sobre regras, até para aplicar aos filhos na questão do uso da internet, formas de proteger os filhos destas situações, assim como alguns meios de restringir softwares, de restringir acesso a determinados sites e conteúdos na internet.
Mesmo este controle parental, e nós vamos falar disso mais à frente, não é? Aqui algumas dicas, mas basicamente é bebermos deste conhecimento, não existirem assuntos proibidos, não é? Ou seja, quando nós vamos aqui falar e estamos a falar nos riscos, efetivamente, para expormos aquilo que existe e só assim as nossas crianças conseguem proteger, não é? Porque não é por eu não falar neste tema em específico do abuso infantil e da pedofilia que ele deixa de acontecer.
Exatamente.
Não é? Ou seja, eu tenho que falar, eu tenho que preparar os meus filhos para aquilo que é a realidade e aquilo que existe, porque senão eles não vão estar capazes de detectar alguns sinais que eu tenho que trabalhar com eles, certo,
claro,
Daniel?
Exatamente. Ou seja, isto é um risco muito grave, uhum. não é? Mas existem outros.
Mais.
Por exemplo, o acesso a material de natureza sexual, muito uhum. facilmente.
Uhum.
Ou seja, a recepção de conteúdos potencialmente nocivos, como a pornografia, a violência, situações humilhantes. Por exemplo, hoje em dia nós vemos jovens a filmar situações de agressão uns
certo.
Com os outros, não é? Isto é muito grave também.
Sim.
Que é o cyberbullying, no fundo, enquadra um bocadinho nesta problemática.
Que uma vez na internet, para sempre na internet,
exatamente.
Não é?
Por muito que nós tentamos apagar algum conteúdo,
sim.
Ele acabou, fica
sim.
lá.
Sim.
Fica permanentemente gravado lá.
Sim.
Por isso, temos que ter muito cuidado com aquilo que realmente divulgamos nas nossas redes, na internet, porque de facto qualquer pessoa pode ter acesso.
Uhum.
Além disso, também temos, por exemplo, outro risco que é o phishing, não é? Quando nós recebemos uhum. aqueles e-mails fraudulentos, não é?
Isso.
A dizer que vamos ter direito a um prémio
uhum.
E às vezes caímos um bocadinho na...
E que a nossa imaturidade, não é? Da nossa faixa etária pode
sim.
nos levar a cair mais rápido,
exatamente,
não é?
Exatamente, os jovens uhum. e as crianças podem ter se não forem bem informadas sobre
certo.
Isto e não forem educadas para estas questões, podem facilmente cair neste tipo de armadilhas e de mensagens fraudulentas, não é?
Por isso, verdade.
Aqui é um que temos que tem que haver aqui algum cuidado.
Exatamente.
Depois, aquilo que eu estava a falar, páginas, muitas vezes encontramos páginas na internet que, no fundo, exaltam comportamentos virados para a agressividade, para questões uhum. de racismo, xenofobia, não é?
Isso.
Consumo de drogas, condutas uhum. alimentares disfuncionais, como eu estava a falar há bocado, anorexia, bulimia.
Que pode levar a nossa criança, o nosso pré-adolescente e até o adolescente, não é? A percepcionar aquilo como algo que se identifica, não é?
Uhum.
E os comportamentos também são importantes. Nós aqui já falámos imensas vezes que nas nossas crianças tem muito a ver com isso, não é? Não é só aquele comportamento em específico, mas é a mudança de postura e de comportamento
uhum,
que nós
uhum.
temos que estar alerta. Mais, Daniela?
Depois temos de ter cuidado com a forma como revelamos os nossos dados pessoais, não
uhum.
é? Revelar, por exemplo, o nosso contacto telefónico, a nossa morada, coisas do nosso BI, por exemplo, o nosso cartão uhum. de cidadão.
Vai pôr em causa automaticamente a nossa segurança.
Exatamente. Vai pôr em causa a nossa segurança, porque sabemos que qualquer pessoa pode aceder a esse tipo de dados. E podemos sofrer algum ataque até fisicamente e não propriamente na internet através desse tipo de dados que são divulgados, não é? Precisamos ter realmente esse cuidado.
Precisamos alertar os miúdos para
sim,
isso, não é?
Exatamente.
Que eles não podem divulgar esses dados. Muito bem.
Depois há aqui um risco, não é? Muito, muito frequente nas crianças e nos adolescentes, que é o risco de dependência,
uhum.
dependência da internet, dos jogos online, das redes sociais,
uhum.
não é? Cada vez passam mais tempo, não é?
Sim.
E como não têm tanta capacidade de autorregulação como nós adultos,
uhum.
têm mais dificuldade em ter essa capacidade de, ok, eu tenho que parar, então
uhum.
vamos ligar agora um pouco da
sim.
internet.
E esta adição, lá está, como tu dizes, muitas vezes quando é transversal até ao seio familiar, não é?
Uhum.
Ou seja, todos têm a adição dos ecrãs. Acaba por ser difícil até de ver aquilo como um problema.
Exatamente.
Não é? Porque
agora...
se a mãe e o pai estão no telefone ou no tablet, porque é que eu não posso estar, não é? A jogar online com os meus amigos, por exemplo, não é?
Exatamente, exatamente. E depois, hoje em dia, quem não tem a rede social, quem não está na internet, é excluído, é quase como se não existisse,
sim.
não é?
Sim, porque depois tem os grupinhos da turma, porque depois tem, desde ter a idade, que é isso que me assusta mais,
uhum.
Daniela.
Certo.
Não temos isto só na adolescência,
uhum.
E tudo isto. Tudo isto pode ser benéfico, não é?
Uhum.
Porque acabam por trocar naqueles grupos algumas situações interessantes sobre trabalhos e não sei o quê, mas há outras formas de conseguirem fazer isso sem estarmos aqui a somar aplicações e redes, não é? Aos nossos miúdos, é um facto.
Mas, por exemplo, outro tipo de conteúdos que hoje em dia, se nós pesquisarmos como é que se constrói uma bomba ou como é que se constrói determinado explosivo, a internet ensina-nos a fazer isto, não é? É assustador, não é? Qualquer pessoa pode aprender sobre como é que se faz uma coisa dessas.
Jogos perigosos, não é? Que os miúdos depois se desafiam uns aos
uhum.
outros também, e que pode pôr em risco a sua integridade física e psicológica, não
exatamente.
É? Que é isso que estamos a falar.
Ao falar-me nisso, estou-me a lembrar aqui de um fenómeno que houve em 2017, não sei
uhum.
como é que está neste momento, que foi o fenómeno da baleia azul,
uhum.
né? Em que
sim.
os jovens tinham vários desafios para cumprir metas,
uhum.
e que um dos os últimos desafios, o grau de exigência, de desafio desse, de, pronto, lá está de
desse
risco,
jogo, não é?
Desse jogo vai aumentando por níveis,
Certo.
E os níveis mais à frente, os últimos níveis, colocam em risco a própria vida, como comportamentos de automutilação,
sim,
tentativas de suicídio, não é? No fundo, algumas questões que veio afetar muito na altura os nossos jovens e foram reportadas situações.
E foi através da internet, não é? Que estes miúdos tiveram acesso às primeiras informações e depois isto dissipa-se de uma forma, não é?
Sim, de uma forma brutal.
Que é muito difícil de nós conseguirmos controlar, sim. Cada casa, em cada seio familiar, estas intenções e estas regras e estes valores não estiverem bem definidos e claros, uhum, não é?
Exatamente, ou seja, cada vez mais temos de ter... Ou seja, a internet de facto dá-nos muita informação, mas a informação realmente fidedigna e útil é quase como uma gota no oceano.
Isso.
Então temos que ensinar as nossas crianças e os nossos jovens
utilizarem,
a ter um sentido mais autocrítico, uhum, a não encararem tudo o que vêem na internet como uma verdade absoluta.
Certo.
Não é? A saberem selecionar que nem tudo é correto. E se nós lemos alguma coisa, se nós lemos um artigo, se nós verificamos um conteúdo que não tem um autor, que não tem uma data, que não tem qualquer tipo de referência,
certo,
já é motivo para duvidarmos.
Sim.
Até que ponto é que isto de facto é verídico, aquilo que está aqui escrito.
Certo.
Não é? Por isso temos que perceber quais são as fontes do conteúdo, uhum, que estamos a observar. Quem é que posta aquele conteúdo,
isso,
não é? Como uma forma de filtrarmos aquilo que estamos a ver.
E às vezes, com as nossas crianças e adolescentes, é mesmo dizer que informação fidedigna tem fontes.
Não é?
E essas fontes são claras, são profissionais que estudaram, são cientistas que estudaram para colocar aquilo, não é? Para que todo mundo possa beber. E se não falarmos sobre estas pormenores com os nossos miúdos, será mais difícil conseguirmos de verdade, não é? Prevenir algumas situações. E esta questão dos ecrãs, Daniela, se me permites, afeta muito, principalmente no desenvolvimento dos nossos miúdos, da sua criatividade, na ativação, não é, das estruturas cerebrais que permitem aprender, evoluir, aumentar estas conexões entre os nossos neurónios, não é, estas, uhum, sinapses. E se eu estiver a usar um ecrã constantemente, seja um tablet, seja um jogo, seja o que for, do aborrecimento, eu não vou passar para a criatividade para encontrar outra forma de brincar, não é? Ou seja, quando nós expomos demasiado ou permitimos que os nossos miúdos estejam demasiado tempo nos ecrãs, nós estamos até a prejudicar a sua criatividade e o seu desenvolvimento saudável nesse sentido. E não desenvolvendo estas estruturas cerebrais, não é? Nós vamos ter impacto gigante em muitas outras coisas ao longo do desenvolvimento. Isto é uma situação muito séria que não é moda, não é? Agora todo mundo decidiu que temos que ter menos ecrãs e que os ecrãs não trazem benefícios para além de tudo aquilo que afetam, não é? No final do nosso dia, a produção de melatonina e tudo isso. Uhum. Não é moda. Afeta de verdade o desenvolvimento saudável dos nossos miúdos quando usado de uma forma descontrolada, que podem ter acesso a todos estes riscos que tu falaste e outros, não é?
Uhum.
E não promovem o seu desenvolvimento cerebral e cognitivo como deve ser, não é? E isto é importante nós frisarmos hoje.
Exatamente, ou seja, aquilo que nós vemos é que os jovens de hoje em dia passam muito tempo ao telemóvel, ao, uhum, tablet, ou qualquer dispositivo, não é, ligado à internet.
Certo.
E que quando um pai retira um desses elementos do seu cotidiano, ele quase que entra em pânico.
Isso.
Parece que é quase como se ele não conseguisse, sim, viver sem isso.
E é assustador quando isso é tomado como um castigo, e nós já falámos aqui sobre os castigos, não é? Mas se isso é tomado como um castigo, é porque efetivamente isso é uma prática, e os miúdos passam muito tempo ao telefone, ou muito tempo no tablet, ou muito tempo na televisão, ou muito, uhum, tempo a jogar. Isso deve ser mediado. Obviamente que cada família define os seus valores, uhum, os seus princípios. No entanto, é importante que todas as famílias que nos estão a ouvir tenham esta noção de que prejudica gravemente, não é?
Uhum.
Que quando não usado de forma equilibrada, até impede que os filhos se desenvolvam de forma saudável, cognitiva e fisicamente, porque também ficam ali agarrados ao ecrã. Isso é muito importante, certo, Daniel?
Claro que sim. E depois temos também aqui uma questão importante, que é a nossa capacidade de socialização,
uhum,
não é? A questão do... para eu me socializar com outras pessoas, eu devo olhar nos olhos da pessoa, ou então olhar para a pessoa, não é? Deve haver aqui alguma comunicação corporal, não é? Que me indica que eu estou, de facto, a ouvir aquela pessoa, que estou a tentar empatizar com aquela pessoa. No fundo, estou-me a relacionar.
Sim.
E hoje em dia, o que acontece muitas vezes é que os jovens não desenvolvem esta capacidade, não é?
Vai para além do individual, não é? E nós somos seres sociais, digo aqui isso imensas vezes. Não é só aquilo que me prejudica no meu desenvolvimento cognitivo e motor, não é? Por não brincar, é aquilo que me prejudica a nível de relação interpessoal positiva, não é? Porque na internet é tudo muito volátil e tudo muito se. Não é? Será que é mesmo meu amigo? Será que... Não é?
E depois ainda temos aqui outras questões também que hoje em dia também cada vez mais observamos, não é? Que são crianças que não sabem saltar a corda, por exemplo.
Isso.
Fazer um jogo, algum desporto mais, algo mais físico, não é? Porque no recreio ou nos intervalos estão ao telemóvel e não estão a brincar ou a jogar futebol ou a saltar a corda ou a brincar às escondidas, que era aquilo que eu me lembro da minha infância, não é?
Certo.
Tão saudável, não é? Que depois nos ajuda também outras questões da nossa vida futura.
Sim.
E que os jovens hoje em dia não...
Previno, por exemplo, fraturas e lesões, não é? Porque acabamos por ficar inadaptados a nível motor, porque estamos aqui agarrados a estes ecrãs. E tudo isto faz muito sentido, mas... no geral, seja qual for a criança, não é? E tendo em conta a sua unicidade, no entanto... Nós sabemos, não é? E na nossa prática clínica percebemos isso. Existem aqui alguns fatores de risco do próprio indivíduo. Ou seja, se já não é, se não tem só oportunidades e coisas positivas, os ecrãs e a internet, quando nós temos aqui alguma vulnerabilidade, alguma especificidade, seja na nossa personalidade, seja a nível patológico, a coisa fica ainda mais complexa.
Exatamente.
Certo, Daniela? E hoje tu trouxeste aqui alguns exemplos de fatores de risco das nossas crianças e jovens que, quando usam de forma desequilibrada, seja a internet, seja os ecrãs, podemos ter problemas sérios, não é?
Exatamente. Por exemplo, estamos aqui a falar pelo simples facto, por exemplo, da fase da adolescência. Não é? Acaba por ser aqui um fator de risco, não é?
Sim.
Porque os adolescentes, no fundo, são grandes usuários, não é? São grandes usuários da internet e das redes sociais. E encaram isso como algo que já está intrínseco na vida deles, não é? E têm muito aquela percepção de que a mim nada me vai acontecer. Porque eu sou jovem, sou saudável, sou forte, então não há real percepção do risco, como nós quando somos adultos, não é?
Sim.
Então arriscam mais, acabam por ter comportamentos mais de risco, digamos assim,
isso.
Mais arriscados, porque arriscam mais e conversam se calhar com desconhecidos sem pensarem muito nas consequências que isso pode ter.
Porque temos aqui a imaturidade na tomada de decisão, não é? E também a maturidade emocional, é o comportamento e depois a forma como lidam com as consequências desse comportamento, porque não há maturidade emocional, não é? De gestão ou de autogestão, e corregular um adolescente é diferente de corregular uma criança, não é?
Exatamente.
Temos aqui uma dificuldade maior.
Ou seja,
não é?
Há uma grande instabilidade das hormonas, não é?
Sim.
Temos aqui a questão da formação da personalidade, que começa na pré-adolescência, não é?
Certo.
Ou seja, é uma fase muito importante, de grandes mudanças, de muita instabilidade, não é?
Sim.
E isso faz com que também não estejam a compor perfeitamente... ou seja, no fundo, que estejam mais expostos mais aos riscos.
Sim, há mais suscetibilidade, até porque os recursos internos para lidar com determinados fenómenos acabam por estar escassos, porque estão focados em coisas que lhes são muito mais interessantes, não é?
Exato.
E ainda estão aqui a definir o que é que são os seus valores, os seus princípios, a sua visão do mundo e das coisas, não é? Aqui o papel dos pais é muito importante,
certo,
não é, Daniel?
Por isso, um diálogo franco e sincero sobre os reais perigos da internet é muito importante.
Ouvir também os nossos miúdos, porque às vezes o falarmos muito faz com que, sei lá, passado 2 minutos eles já não estão a ouvir nada do que estamos a dizer, e às vezes precisamos esclarecer dúvidas e ouvi-los, estar lá para eles.
E estar com eles até perceber o que é que eles estão a fazer na internet.
Certo.
Não é? Perceber o que é que eles estão a fazer. porque depois mais para a frente irei, poderei falar aqui de alguns comportamentos aos quais os pais devem estar atentos, não é?
Uhum,
mas
sim.
É muito importante, e é normal que vá frisando isto ao longo do meu discurso, é muito importante que haja uma relação.
Certo.
Entre pais e filhos,
esta,
não é?
conexão
este
de diálogo, conseguirmos
este permitir e ganhar confiança para que o filho fale ou a filha fale sobre aquilo que está a preocupar, e para que seja mais fácil no futuro, se acontecer algum problema, o meu filho ou a minha filha me relatarem, ter essa confiança para dizer, ok, eu tenho confiança no meu pai e na minha mãe, por isso eu vou-lhes contar o que é que está, o que é que está a acontecer,
mesmo aquilo que é mais desagradável, não é? Obviamente que os pais não sabem tudo sobre os filhotes, não é? Mas o importante é que saibam coisas que efetivamente são desconfortáveis, são desagradáveis e que de certa forma nos estão aqui a gerar emoções menos agradáveis. Fatores de risco que não ajudam neste navegar, não é?
Por exemplo, uma baixa autoestima. Crianças ou jovens com baixa autoestima reagem de uma forma mais passiva perante os riscos da internet, não é? Ou seja, mais uma vez acaba por ser um fator que também proporciona esta suscetibilidade, não é? Esta vulnerabilidade perante os riscos que encontram na internet, não é? Que não têm tanto, aceitam, lá está, a baixa autoestima faz com que aceitem muito mais facilmente tudo que lhes é apresentado, não é? Seja comportamentos da agressividade, sejam comportamentos pró-anorexia, por exemplo, que estávamos a falar há bocado, ou seja, no fundo, não há tanto aqui esta capacidade de criticar, porque se eu acho que tudo aquilo que eu faço e tudo aquilo que eu sou é insuficiente ou não é insuficiente,
vou questionar muito menos aquilo que me é apresentado e vou beber e adotar para mim, no fundo, não é?
Exatamente, Bárbara, exatamente, é isso mesmo.
Mais.
E depois os problemas psíquicos, os problemas psicológicos, problemas emocionais, ou seja, no fundo são crianças e jovens que não estão bem mentalmente, logo também não estão capazes de discernir aquilo que é certo ou errado na internet. Não é?
Por isso, nestas fases mais complicadas, porque esta nossa necessidade e este desequilíbrio psíquico que pode acontecer em qualquer fase do nosso desenvolvimento, é ainda mais importante que os pais estejam atentos, não é? E se o meu filho tem aqui uma ansiedade patológica ou está a gerir aqui alguma limitação dele a nível psicológico, eu ainda tenho que estar mais atento no que ele consome e no equilíbrio que ele tem entre o viver fisicamente com os amigos e o fazer jogar connosco em família e o estar isolado e sozinho, não é? No mundo dele, nos conteúdos que nós temos que perceber quais são. Não é um bocadinho isso, Daniel?
Sim. Aquilo que a investigação mostra é que, de facto, crianças e jovens com estas problemáticas têm uma maior intensidade, um maior dano relacionado com os riscos online, e depois têm mais emoções negativas por muito mais tempo.
Sim.
Okay? Porque a sua capacidade de autorregulação emocional é menor.
Isso.
Logo, vão ter mais dano, vão ficar, se calhar, mais ansiosos, mais deprimidos com certas coisas que vêm na internet.
E não nos podemos esquecer que o facto de existir uma psicopatologia não significa que estejam a ter acompanhamento, ou seja, ainda mais complicado, mais complexo, não é? Porque podemos ter aqui uma depressão, uma ansiedade, uma perturbação alimentar, o que for, sem acompanhamento de profissionais especializados, e aí o quadro ainda fica mais complexo, não é?
Exatamente.
E temos os problemas emocionais também, não é, Daniela?
Por outro lado, aquelas crianças que têm são mais saudáveis mentalmente, têm uma boa autoestima, são mais resilientes, têm uma capacidade de reagir perante os riscos online de uma forma muito mais adaptativa.
Sim,
questionam mais, não se deixam afetar tanto, não é? Não têm tantos problemas emocionais e isso permite que a probabilidade de sentirem incomodados com algo que vem na internet é menor.
Isso. Okay?
Conseguem definir aquilo que é realmente o correto e o que não é, não é?
Sim. Estão mais seguros deles próprios, não é? Sendo que, aproveito a deixa para explicar que a autoestima e mesmo a segurança dos nossos miúdos depende muito da parentalidade e da forma como nós lidamos com eles, por isso é sempre melhor fazermos este trabalho consciente, não é? E esta parentalidade respeitosa para conseguirmos promover isto nos nossos miúdos, percebendo quais são as habilidades deles, o que é que eles fazem, não é, com destreza, e elogiar os nossos filhos, para que quando chegarmos a esta fase da adolescência nem sequer tenhamos esta baixa autoestima, não é? Isto de só repreender e o impormos os limites para as questões da segurança, depois vai fazer toda a diferença da forma como nós depois temos que gerir, não é, o nosso adolescente, não é? Porque a infância é a base disto tudo, certo,
Daniel? Exatamente, Bárbara. Ou seja, se desde pequenos os pais explicam e têm uma conversa clara e um diálogo franco sobre estes reais perigos, não é? É muito mais fácil quando a criança se tornar um adolescente que já tenha este conhecimento, esta maturidade para perceber que tem que ter cuidado perante algumas coisas que encontra na internet.
Ouvir muito das nossas crianças e adolescentes, não é? E falar sobre os assuntos, por favor, falem, porque não é por falarem que eles acontecem, pelo contrário. Não é? Prevenimos falando sobre as coisas de forma clara e simples com as nossas crianças. Ok. Podemos então, se calhar, partilhar com os ouvintes alguns sinais de alerta que eu acho que faz sentido, que é mais objetivo e que pode colocar os nossos paizinhos com a lupa a perceber quando é que têm que agir, não é? Ok.
No fundo, para além de tudo aquilo que nós já falamos, não é, de que devemos estar atentos àquilo que os nossos filhos, os nossos jovens fazem na internet, não é? Seja no telemóvel, seja no computador, depois há pequenas coisas que devemos estar atentos, não é? Principalmente quando há mudanças nos padrões de atividade online. Imaginemos que o nosso filho passa mais tempo na internet do que antes, ok?
Isso.
É muito importante estarmos atentos, não é? Porque sempre que há alguma mudança, que não é algo expectável e que não faz parte da rotina,
certo,
devemos estar atentos e para tudo, não é? Mas também para estas questões da internet,
sim,
não é? Ou seja, perceber o porquê de estar tanto tempo na internet, não é? O que é que está a fazer na internet?
Sim.
Porque uma coisa é estar mais tempo porque, ok, tem trabalho para fazer, ok?
O que é que é tão atrativo que faz com que peça mais um bocadinho, não é?
Exatamente. A necessidade de estar frequentemente online, por exemplo. Até por exemplo, em momentos de convívio, não é? Que hoje em dia é uma coisa que nós assistimos diariamente,
certo,
não é? Vamos a um restaurante, a um café e de repente olhamos para uma mesa com uma família e está cada elemento familiar ao seu telemóvel.
Certo.
Não é? E é uma coisa tão estranha.
E temos miúdos à volta também a assistir,
sim,
a isso.
Sim,
não é?
Sim, sim. Por isso, se calhar para estas pessoas é mais difícil, se calhar, detectar aqui esta diferença.
Mas está, porque é a normalização do comportamento, não é?
Exatamente.
E a modelagem do comportamento.
E quanto maior esta normalização, mais dificuldade nós temos em perceber, de facto, o risco.
E se estamos ali a ter um comportamento mais aditivo, não é? E diferente, porque é isso que estavas a falar, não é? Nos nossos miúdos. Ok, mais.
Mais coisas. Está na cidade, está online frequentemente, tendo isto de impacto na sua vida escolar,
certo,
familiar, amigos. O aumento da visualização, por exemplo, de conteúdos pornográficos. Ok. Também pode ser aqui,
sim,
algo a termos em conta, não é? Que tipo de pornografia que ele está a ver?
Sim.
Porque existe pornografia de adultos, mas também existe pornografia com crianças, não é?
Certo.
Okay? Temos de ter muito cuidado com este tipo de conteúdos. Ou fazer promessas de que vai deixar de estar tanto tempo online e depois não consegue cumprir, não é? Porque a ansiedade é tal, não é?
Porque é que não consegue, não é?
Exatamente.
Quando não consegue, já cá há um problema, não é?
Exatamente. O esconder o histórico da atividade online, não é? Ou nós não conseguimos verificar o que é que ele está a fazer online. Ou, por exemplo, ele estar online no computador e nós passamos e ele vir ao ecrã. Não é? Um comportamento que não
de
quer.
De fuga e de esconder algo, não é?
De esconder algo. Não quer que os pais vejam o que é que eu estou a fazer na internet. Então, se não quer que vejam, é porque aqui há alguma coisa que não pode ser vista,
certo,
não é? Então, é outro comportamento que devemos estar a...
Não pode ser um segredo bom, senão nós queremos partilhar. São os segredos maus.
Exatamente.
É que nós não queremos, mas devemos.
É
são algo, esses é que nós devemos partilhar.
É algo que sabemos que,
sim,
que vai ser alvo de crítica.
Certo.
Ou de proibição, ou
sim,
de castigo. Não é?
Sim.
Por isso, mais uma razão para os pais estarem atentos
a estes comportamentos.
Certo.
E
depois é o expor conteúdo também sexual nosso perante do jovem, não é? Perante amigos, colegas, não é? Hoje em dia também ouvimos muitas notícias de jovens adolescentes, especialmente raparigas, que se expõem de uma forma muito íntima, através de vídeos em que se expõem nuas, enfrentam uma câmara e enviam para o namorado.
Sim.
Depois o namorado pega naquele vídeo e partilha com amigos, não é?
Sim.
E depois ficamos aqui como adolescente com a sua vida afetada, não é? Porque isto tem um impacto na sua autoestima, no seu desenvolvimento enquanto adolescente.
E por isso é que este diálogo é tão importante, não é? Nós ouvirmos os nossos adolescentes e os nossos pré-adolescentes, efetivamente. Porque, se calhar, se este diálogo for aberto no seio familiar, não é? Já não temos estes comportamentos de risco, depois têm estas consequências devastadoras e o suicídio infantil não tem números baixos, não é? E é isso que estamos a falar. São consequências psicológicas graves por estes comportamentos de risco. Não é?
Exatamente, por isso é que eu apelo muito aqui às questões e aos pais e às mães que nos estiverem a ouvir, ou que nos ouvirem futuramente, que de facto, quando passarem tempo com os filhos, que seja realmente com eles e não através de ecrãs e telemóveis, porque se não há diálogo com eles, como é que eu posso perceber se está tudo bem?
Verdade. Como é que eu posso compreender algum padrão comportamental fora de comum? Não é possível, não é?
E para isso também tem que estar atentos a eles próprios, não é?
Certo.
Enquanto pais, enquanto educadores do género, será que eu estou a passar muito tempo na internet?
Sim.
Porque é que eu estou a criar esta dependência,
sim,
não é? Porque
será
isso também se vê nos
sim,
adultos.
Sim. Não. Será que quando eu estou com o meu filho eu estou mesmo, não é? Ou estou a pensar noutra coisa, a responder uma mensagem, a fazer um e-mail, não é? Um bocadinho isso.
Exatamente, porque depois pode acontecer realmente alguma coisa grave e nós vamos nos sentir muito mal. Vamos ter muita dificuldade em lidar com o que vai acontecer.
Sim,
então...
e são, muitas vezes são situações muito, muito complexas e que têm, depois que geramos feridas, não é? Porque são eventos de vida que são tão devastadores naquela personalidade e naquele percurso de vida que depois tem um impacto, é muito impactante na vida adulta e anos mais tarde, não é, Daniela? Ok. Mais fatores, sinais de alerta que nós podemos estar atentos.
Por exemplo, o isolamento social. Ou seja, se o meu filho até gostava de estar mais tempo com os amigos, sair com os amigos, estar com a família, e de repente deixa de ter esse interesse, esse desejo, e passa a estar mais ligado às redes, então é porque alguma coisa aqui se passa, alguma coisa aconteceu, não é?
Certo, seja, sair para a rua, para dar uma volta de bicicleta, para ir à praia, para ir ter com um amigo, é super positivo, não é?
Exatamente.
Quando há este isolamento, seja em casa, seja no quarto, é um sinal de alerta e devemos ter preocupação, certo, Daniela?
Exatamente, ou seja, o isolamento social é um comportamento que pode ser indício de vários problemas, mas também deste problema, não é?
Isso.
Também desta dependência das redes e da internet e dos jogos e todas estas tecnologias.
Nós somos ambas psicólogas, estamos a falar aqui de saúde mental, não é? Isolamento social nunca é sinónimo de saúde e bem-estar.
Exatamente.
E por isso...
Nós não somos uma ilha, não é?
Isso.
Nós precisamos... Nós somos um ser em relação, não é? Nós precisamos dos outros,
certo,
de alguma forma, para sermos também felizes.
Sim.
Não quer dizer que também não tenhamos momentos de estar sozinhos, que
claro
também
que sim.
É importante que haja, que tem a ver com a nossa individualidade,
sim,
mas também precisamos da parte social, não
sim.
é?
E se efetivamente há esta mudança e nos isolamos demasiado, isso é um sinal de alerta,
sim,
para os pais e para os cuidadores, não é?
Ou, por exemplo, se nós notamos que o nosso filho, a nossa filha, recebe telefonemas de desconhecidos, ou alguém liga e ela afasta-se para falar com essa pessoa, não é?
Esta mudança do comportamento.
Que era uma coisa que se calhar ela não fazia antes, não é? Isto tem tudo a ver com um padrão, ok?
É isso.
Se calhar, porque se imagina, se eu sei que a minha filha gosta de atender os telefonemas em privado, não é? Eu já sei que ela tem este comportamento, não é razão para eu ficar logo
em alerta.
Agora, se eu sei que é algo que não é costume fazer, e se de repente passa a fazer, ok, então se calhar tenho que estar mais atenta.
Okay. Certo.
Somente se depois eu tento perguntar o que é que se passa e percebo que a pessoa tem, que o filho ou a filha tentam esconder, não é?
Sim.
Porque isso pode denunciar, por exemplo, chamadas com desconhecidos, que podem originar futuros encontros, não é?
Isso.
Com pessoas que eu não conheço de lado nenhum.
Sim. Encontros e influências, não é? Na postura daquele pré-adolescente, adolescente ou até criança, não é?
Exatamente.
Muito bem. Então, vamos aqui a uma parte importante, que é como vamos prevenir tudo isto, não é? Que já falámos aqui em equilíbrio, já falámos aqui, efetivamente, em conseguirmos estar atentos, olhar para os nossos, para as nossas crianças, os nossos adolescentes com olhos de ver e perceber as mudanças comportamentais. Como é que podemos prevenir?
Então, o primeiro passo para prevenir, de facto, é apoiar a exploração que os filhos fazem na internet. Ou seja, desde cedo, não quando já é adolescente, que vai ser muito mais difícil, mas desde cedo, desde os 7, 8, 10 anos, eu estar com o meu filho na internet não é? No sentido de o ajudar aqui nas oportunidades que a internet pode trazer, não é? Uhum. E o ajudar, por exemplo, a fazer um trabalho escolar que tem que fazer. Ou seja, partilhar atividades que ele gosta de fazer na internet com ele, para eu perceber também o que é que ele faz na internet, não é?
Para podermos guiar nesse sentido aquilo que é o adulto que sabe nesta relação, não é? O que é o melhor nesta área que é desconhecida, não é? Para a criança. Por isso, desde que se começa a utilizar, desde o dia 1, não é? Que é importante este companheirismo e esta conexão com os pais. Certo,
exatamente,
Daniel.
E depois alertar aqui para os benefícios e para os riscos que a internet oferece, não é?
Isso.
Mais uma vez, como já dissemos, a internet tem muitas oportunidades, não é? Mas também tem riscos.
Isso. Então, e temos que falar sobre isso.
E
não é?
É importante falar sobre isso. Se não temos essa consciência, então primeiro temos que ganhar essa consciência,
certo,
dos riscos, para depois podermos também informar os nossos filhos sobre esses reais riscos.
Certo. Okay?
Porque muitas vezes nós adultos também não sabemos.
Sim.
Há muitos adultos que não sabem os reais riscos.
Até porque consomem menos, não é? E por isso, e por esse motivo, não têm essa noção. E por isso é importante falarmos destes temas e destes riscos, dos fatores de risco da própria criança e do adolescente, para que os pais que consomem menos e não têm noção de metade destas coisas, não é? E nós somos umas privilegiadas, porque a verdade é que em clínica recebemos muitas crianças e adolescentes que efetivamente são deparados com isto, não é? E nós percebemos que estão naquele estado por muitas consequências, não é? Não tão positivas destes ecrãs e desta internet, não é?
E depois é aquilo que também já falamos há pouco, não é? No fundo é ajudar os nossos jovens a desenvolverem um sentido crítico relativamente à informação com que se vão para
questionar, não é? Será que isto é verdade? Será que isto me faz sentido, não é? Okay. Será que isto vai de encontro aos valores e àquilo que a minha família definiu comigo e decidimos fazer, não é? Se nós não ensinarmos os nossos miúdos a questionarem aquilo que recebem, é muito difícil, não é? Eles terem esta autonomia de analisar qual é a informação positiva ou não.
E depois ouvi-los, não é só falar, mas também a questão de ouvir, perceber até que ponto é que eles conseguem compreender que de facto algo é problemático, não é? Porque nós podemos estar aqui a dizer, ok, isto é risco, isto deves afastar-te disto, e ele não estar a perceber que de facto isso é um risco. Então temos que deixá-lo também falar.
Sim.
Para quê? Para que possamos nos colocar um bocadinho na posição dele.
Sim.
E conseguimos adequar a nossa linguagem, o nosso diálogo, sim, àquilo que ele acredita que é correto e que não é. E depois, claro, se achamos que a forma dele ver as coisas não é correta, mas que se calhar até percebemos o porquê que ele está a dizer isso, então adequar o nosso diálogo,
sim,
e fazê-lo ver que, de facto, há coisas perigosas.
Ao nós fazermos isso com a nossa criança e o nosso adolescente, estamos a ajudá-lo, efetivamente, nestes processos, não é? De, muitas vezes, reestruturação cognitiva e outras vezes de perceber os fenómenos de forma clara. Esta linguagem com os nossos miúdos deve ser simples, não é? Devemos ser verdade com os nossos miúdos, não é? E não vendermos aquilo que nós não fazemos e não sentimos. E é o que tu dizes, não é só falar dos malefícios, é ouvir a perspectiva do adolescente e da criança. Sobretudo validar, não é? Eu estou aborrecido porque eu tive que desligar o telemóvel. Eu percebo que tu estás aborrecido, eu sei que tu querias estar mais tempo, eu entendo, mas olha, vamos fazer outra coisa, que é o nós encontrarmos o atrativo para além do ecrã.
Exatamente.
Não é? Aqui há uma vida, vem viver comigo, que eu faço contigo, pois, alguma coisa.
É importante, a melhor forma que nós temos que nos aproximar é perceber o que é que. O que é que cativa tanto aquele jovem, aquele adolescente, aquela criança à internet? Ou seja, a capacidade de nos centrarmos e nos colocarmos no lugar dele vai ajudar a uma aproximação.
Certo.
Ora, se há uma aproximação com o meu filho, com o meu adolescente, e se eu consigo colocar-me no lugar dele e achar, realmente tens razão, isto é fixe, eu gosto deste jogo, percebo porque é que gostas tanto disto. Ele vai sentir que há aqui uma relação, há aqui uma empatia.
E uma confiança.
Aquela pessoa percebe aquilo que eu estou a sentir. Não é? E depois,
quando impões o limite, a recepção vai ser completamente diferente, não é? Vai-te ouvir mais, vai colaborar mais, porque entendo que tu também te envolves no mundo dele. E depois há um segredo muito grande que eu costumo dizer aos adultos, que é, vocês também já foram crianças e adolescentes, caramba, não é assim tão difícil, não é? nós não tínhamos tanto acesso aos ecrãs, nem o usávamos da mesma forma, mas nós já nós sabemos como pensa uma criança e como pensa um adolescente. Às vezes é difícil lembrar de tudo, não é? Sim. Mas é isso. É, vamos interagir com os nossos filhotes para revivermos coisas, não é?
Exatamente.
E não é assim tão difícil pensar de forma menos imatura sobre algum assunto, porque nós já passámos por esse percurso. E é isso que eles precisam de nós, muitas vezes. É o validarmos aqueles que eles estão a sentir e a forma como estão a ver as coisas, porque um dia também vimos assim. E depois dessa conexão teremos de certeza uma abertura diferente para dizer, mas agora mais madura, a mãe ou o pai pensa desta forma, por isto, isto e isto. É um bocadinho isso, não é, Daniela?
E depois temos que perceber aqui algumas coisas, que é, de facto, um uso excessivo da internet não é benéfico, pode trazer riscos, mas um uso menos excessivo também pode ser arriscado, okay? Porque eu não percebo a causa que faz com que o meu filho use, mesmo que seja por pouco tempo.
Esta mudança, não é?
Exatamente.
Porque... será que há ali alguma coisa constrangedora, não é? E que inibe, ou seja, que até criou aqui uma fobia ou um medo sobre isto, não é, Daniela? É isso que te referes, certo?
Exatamente, exatamente. E porque também a frequência nem sempre é sinal de risco, ok? Pode haver um uso menos frequente e ele ser arriscado se eu não souber o que é que o meu filho está a fazer na internet, não é? Por isso, não fiquem só alerta quando o uso é excessivo, mas procurem sempre perceber o que é que ele está a fazer.
Sim.
Ou o que é que ela está a fazer.
É muito, muito importante.
E é importante que o filho, ou a filha, os filhos, possam contar com o apoio dos pais para qualquer coisa que aconteça.
Sim.
E não fica com aquele assim, se eu contar ao meu pai, vou ter um castigo, vou ter aqui uma punição por alguma coisa que eu fiz. E deixe de contar alguma coisa grave, que depois, mais tarde, pode provocar um problema ainda maior.
Verdade.
Então, tem que dar esta possibilidade de comunicar. Explicar-lhe que à criança que o mais importante é a sinceridade.
Sim.
Okay? E contar com...
é aquilo que nós estamos a falar, não é? Nós, no fundo, sermos verdade, e quando estamos a expor estas nossas regras, não é? Porque é importante existir regras e limites. Já dissemos aqui imensas vezes que os limites dão segurança ao nosso futuro adulto, e que são muito importantes para um desenvolvimento saudável, porque as nossas crianças não têm essa capacidade, muitas vezes, de perceber o certo e o errado, aquilo que é um tempo a mais ou um tempo a menos, uma utilização mais arriscada ou menos arriscada. Somos nós que temos essa responsabilidade perante a nossa criança ou a nossa adolescente, e é sobretudo tudo aquilo que nós vamos construindo com eles que depois nos vai facilitar. É como tu dizes, a adolescência é um período desafiante, não é? Mas desde que eles começam a utilizar os ecrãs e a internet, já começa aí, não é? É aí que tem que começar o diálogo, e aí já estamos a preparar para um momento mais difícil a seguir.
Exatamente, porque se nós os preparamos desde muito cedo, não é? A probabilidade de alguma coisa, de algum risco online ocorrer, ou de o meu filho me deixar influenciar por esse risco, vai ser menor. Porque ele já construiu ao longo dos anos uma capacidade de refletir e de não absorver tudo da internet como se fosse uma verdade absoluta.
E de não tornar patológico o seu uso, não é? E esta adição, não é? Eu consegui facilmente, ok, vou desligar porque é o melhor, não é? Claro, vai haver dias em que estamos mais suscetíveis, não é? E que é mais difícil, mas na maioria dos dias isso vai acontecer. Portanto, é importante nós estabelecermos estas regras, não é? E as regras têm a ver com o tempo de utilização, com aquilo que os miúdos utilizam, com o impacto que tem no seu comportamento. É isso, certo, Daniela?
Certo. E depois é a questão de eu proibir o meu filho de estar determinadas horas no computador, ok, tudo bem, mas tenho que dar uma alternativa.
Isso, é aquilo que nós estamos a falar, não é? Não podemos só delimitar, não é? O uso. Temos que mostrar aos nossos miúdos que naquele momento aquilo é o mais atrativo, o que é que podemos fazer.
Exatamente, não é?
Não é?
Porque se eu digo ao meu filho que não quero que ele esteja mais do que X horas ao computador ou ao telemóvel, e depois eu estou a fazer isso enquanto ele está, entre aspas, de castigo, não é? Porque ele considera isso um castigo.
Sim.
Quer dizer, que imagem que
eu estou... Eu costumo dar o exemplo, e eu não sei se contigo, na altura, quando nós fizemos o primeiro programa juntas, se eu falei, mas quando o Santiago fazia as refeições, muitas vezes ele via desenhos animados. E depois há aqui muito pouca consciência daquilo que ele está a comer, da sua saciação, pronto. E tudo isso que prejudicava até a nossa dinâmica familiar. E quando comecei, quando decidimos que isso não ia acontecer mais, foi muito trabalhoso, não é? Porque tu tinhas que... O adulto tem que se alimentar e tem que fazer alguma coisa que entusiasme a criança até se habituar, porque depois de se habituar vai haver um dia ou outro que vai pedir para ver os bonequinhos, não é? Mas depois vai perceber que está a olhar para ti, a conversar contigo. E então o meu método foi efetivamente fazer alguns jogos, não é? Qual é a coisa, qual é ela, taparmos os ouvidos e tentar adivinhar o que é que o outro estava a dizer. Obviamente, para tu teres uma refeição descansada e tranquila, não é desta forma, não é? Tu estás ali entre uma grafada e o qual é a coisa, qual é ela. Mas a verdade é que se tu fizeres isso de uma forma entusiasmada, o Santiago deixou de pedir, não é? Em poucos dias, e ele sentava-se e dizia, vamos jogar ou qual é a coisa, qual é ela. Estás a perceber? Ou seja, aos miúdos, se tu mostrares alguma coisa atrativa, e o Santiago vai fazer agora em maio 5 anos, e nós já iniciámos este trabalho em setembro, mais ou menos, se tu efetivamente des uma alternativa que os atrai e que eles acham que é divertido, eles vão abraçar. Sobretudo porque é um tempo em que tu estás a dar uma atenção plena. Exato. À criança, e eles valorizam isso, não é?
Exatamente.
Isso é um bom exemplo do limite do ecrã, uhum. Sem dizer, a partir de hoje não vês mais bonequinhos ao almoço e ao jantar, e depois a criança fica a olhar para o prato e para ti e para o prato, e não é assim. Uhum. Não é? Ou seja, este proibir só por si não resulta e funciona com depois desequilíbrio emocional, não é? Que é um bocadinho assim.
Exato. Voltando àquela questão de proibir certas horas de estar na internet, uhum. É muito importante não só proibir por proibir, uhum. Okay? É importante perceber o que é que está na causa daquele comportamento excessivo do uso da internet.
Isso.
É importante gerar debate, refletir, uhum. Principalmente com adolescentes, não é?
Uhum.
E com as crianças também, no fundo.
Sim.
Com uma linguagem adequada à idade.
Sim.
Mas é muito importante refletir com eles o porquê que... Porque é que é importante ele não estar tantas horas na internet, não é? Porque se nós não explicarmos o porquê, não tentarmos perceber as causas. Sim. Que estão por detrás de eu querer estar tantas horas na internet, eu não vou conseguir aproximar-me e dar uma regra adequada àquilo que ele está a sentir.
Sim, e não vai aceitar, não é?
Sim.
Bem? Muitas vezes em consultório, Daniela, isto deve-te acontecer também, de certeza, porque a mim acontece mais vezes que aquilo que eu desejaria. Quando eu pergunto se gosta, por exemplo, de, sei lá, jogar jogos de tabuleiro, se em família costumam fazer jogos que efetivamente sejam em família e que promovam essa competição e até, não é, algum comportamento de aprendizagem de alguma coisa, muitas famílias não têm essa prática. Não é?
Exatamente.
De vez em quando fazemos uns legos, de vez em quando fazemos um puzzle, não é? Mas não há esta prática de termos estes jogos, porque muitas vezes há uma atividade física, há aquelas agendas gigantes dos miúdos que têm mil e uma coisa, não é? E que hoje é o inglês, amanhã é o desporto, depois é a música, depois é não sei o quê, e depois quando chegam a casa é crush, não é? E eu fico chocada, não é? Porque dizem, então, mas não costumam ler histórias juntos, não têm um jogo de tabuleiro, não jogam às cartas, não têm um jogo da memória. Muitas famílias não têm, Daniela, não têm.
Sim.
E às vezes começam a comprar uma coisa ou outra e percebem que o tempo em família é muito produtivo, não é? E que conseguem depois ali criar conexões que nos momentos desafiantes vão fazer toda a diferença na sua resolução. Não é?
Exatamente, ou seja, temos que criar estratégias, atividades alternativas.
Certo.
Para sairmos um bocado das tecnologias, não é? Se nós não damos uma alternativa, é muito mais difícil. Não podemos esperar que o nosso filho esteja quieto, sentado, olhar para o teto só porque ia não estar na internet.
Isso.
Não é?
Por isso temos aqui estes exemplos do que eu falei e que podem substituir algum tempo dos ecrãs. Não significa que vamos eliminar os ecrãs ou que vamos eliminar a internet ou navegar na internet, não é? Mas temos muito mais tempo a fazer estas coisas e depois aquele tempo limitado, seja ao fim de semana, seja uma vez por semana, as crianças usam os ecrãs, não é? De forma mais tranquila. Pronto, Daniela, nós antes de irmos para o ar, tínhamos falado que os desconectados não poderiam ser resolutos só numa vez, e tem a ver com isto, não é? Porque nós queremos ainda falar aqui de algumas especificidades, de algumas orientações consoante a faixa etária que tu tão bem definiste e que trouxeste, e uma hora, não é? Nós temos aqui pouquinhos minutos, mas se calhar poderíamos só aqui falar no estabelecimento destas regras e algumas dicas que tu possas dar neste sentido. No próximo programa de Desconectados, se calhar aprofundamos isto. Então, regras, quais são as regras? Como é que podemos... Nós já tocámos aqui em algumas coisas, não é?
Mas para fazer um resumo mais rápido, por exemplo, manter o computador numa sala comum da casa, okay?
Ou seja, mais fácil acesso. Exatamente. Pronto, ficam com esta dica hoje, ok? Estejam atentos aos vossos, às vossas crianças e adolescentes, por favor. Conversem com eles e ouçam-nos, sobretudo, que eles precisam de nós. Obrigada, Daniela.
Obrigada,
por todo este saber que partilhas connosco. Até uma próxima.
Até uma próxima.
Um
obrigada.
Beijinho muito grande.
Pausa. Com saúde mental. O universo da parentalidade em discussão na Rádio AVFM. Ou como a literacia em saúde mental pode fazer toda a diferença na sua vida.